Os três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Comecei como mesária em 1974.
2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes. O primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bodies de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonete, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Costa.
Sou eu aqui de volta com você, tá? Aqui no Fora da Caixa, conversando aqui com pessoas que são fontes de inspiração. Esse programa destinado aos empresários, empreendedores e empreendedoras da nossa Bahia, você que faz a diferença, você que empreende por propósito, por necessidade, por oportunidade, você que enxerga longe, você que também tem a capacidade de estar sempre se reinventando. Hoje o nosso bate-papo aqui sobre empreendedorismo e superação. Sim, você pode superar as suas dificuldades, aquelas dificuldades que são próprias do empreender, do fazer a diferença e outras dificuldades que podem aparecer ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Um problema de saúde, nós estamos aqui com uma... ou pode ser uma questão financeira, pode ser a pandemia. Lembra, a gente, na época da pandemia, quantos empresários tiveram uma dificuldade enorme de manter os seus produtos e serviços. Hoje, a Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta e empresária, está aqui hoje com a gente. Ela que fundou, né, fisioterapeuta, ela fundou ao longo dessa sua trajetória, ela percebeu que tratar apenas a dor do físico não ajudava muito, não era suficiente. E por isso desenvolveu um olhar amplo, que une o físico, o emocional e também o estilo de vida de cada paciente. Ela vai contar essa história para a gente, acredita desse atendimento humanizado, por isso ela criou uma clínica. E aí a gente estamos também com a massoterapeuta reikiana, compositora, e que acabou de lançar sua autobiografia. Que coisa linda, gente. Depois de perder a visão, a Mahachandra hoje está se reinventando. Vamos voltar a falar com as nossas convidadas. Façam perguntas. Você que está aí ao vivo no chat do canal do YouTube, @cardialfm, pode interagir com a gente. Então, Mona Lisa, a gente estava falando aí sobre a questão da clínica. Quando é que você percebeu, né, antes também de falar com a Marra, sobre... como ela vem enfrentando esses desafios e de onde ela tira força. Na verdade, vocês duas, onde vocês tiram força para gerar e fazer o que vocês fazem, mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades? De onde vem a força de vocês? Qual é o segredo?
Patrícia, eu sempre penso que a gente, quando a gente descobre o nosso propósito, fica mais fácil. Né? Então, a jornada ela se torna mais leve. E não querer encontrar problemas no caminho... é meio complicado. A gente vai se deparar com alguns problemas, sim, com algumas dificuldades, mas a gente precisamos estar atentos que existe solução para tudo, para exatamente tudo. Alguns momentos vai estar mais difícil e outros vai compensar. Então, na clínica foi assim. Muitas vezes, claro, Mona Lisa não pensou em desistir, pensou. Alguns momentos eu pensava, ai, meu Deus, não quero mais isso, estou cansada. Mas aí você se enche novamente daquele seu propósito, né? Daquela sua... acreditar em Deus mesmo, acreditar no universo, que nada é por acaso, né? Nós temos uma jornada, nós temos uma missão, né? A cumprir. Quando você entende sobre a sua missão, fica mais fácil mesmo, que é o tal do propósito. Uhum. Então, eu sabia que a minha missão era ajudar o próximo com a fisioterapia e com um olhar avançado na minha visão. Porque eu não consigo... olhar para o meu paciente e enxergar somente o corpo físico. Então, eu olho para ele como um todo, né? Sim. Então, hoje a gente fala muito sobre psicossomatização, que é a somatização de tudo que a gente sente, né? Nossos problemas, hoje a gente tem... vivemos uma vida muito acelerada, né? E terminamos somatizando isso no corpo. Então, chega muito paciente com dores aqui, dores ali. E se a gente tratar só a dor... a gente não vai resolver o problema desse paciente.
Sim.
Então, a gente precisa ter esse olhar, né, mais humano para esse paciente e entender qual é a raiz do problema.
E esse olhar mais amplo que o ser humano como um todo. E aí foi o que a Chandra trouxe, né? Ao perder a visão, ela percebe que a vida não é só ver, é também isso. Sentir. Você falou de autoconhecimento, olha a força que você traz quando você diz assim, eu sabia que meu propósito, minha missão era ajudar pessoas através da fisioterapia. A gente imagina que coisa maravilhosa, né? Imagina você chegar aqui nesse planeta, encarnar, ter uma vida já sabendo para que você veio. E aí você já começa a estudar dentro daquilo que você quer fazer, trabalhar, estagiar dentro daquilo que você quer fazer. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim. Tem gente que está aí agora se batendo, não sabe ainda. Abriu um negócio assim, entrou no curso tal, saiu, entrou, saiu, fez uma faculdade disso, daquilo, não sabe ainda o que quer. Quero empreender, quero ter meu negócio, não quero ter patrão. Mas tá, vou fazer o que mesmo? Não sei. Tem tantas possibilidades. Então, não sei se vocês teriam também alguma dica para dizer como é que a gente sabe esse propósito. Você já nasceu assim, Mona Lisa, já sabendo? Ou como é que foi o seu processo de autoconhecimento, até para ajudar as pessoas que estão perdidas aí? Porque, como você disse, a jornada, a caminhada fica mais fácil quando você sabe onde você vai chegar. Até na nossa vida, né? Você sabe que você quer chegar no centro da cidade. Você vai pegar um ônibus que vai te levar para o subúrbio? Não vai. Você vai pegar um ônibus que vai te trazer para o centro. E aí já tudo flui. Mas quando você não sabe, fica se batendo, empreende aqui, empreende ali, não sabe para que lado vai, é desgaste de tempo e de dinheiro, minha gente. Como é que vocês descobriram o propósito de vocês? Chandra, você que é essa mulher que não tem a visão física, mas tem a visão aberta, o que, é que você diria?
Eu diria que... tudo na vida é o querer, né? Você é aquilo que você quer ser, né? Então, se você já tem consciência de que o que você veio fazer aqui, quais são os seus objetivos, e todos nós temos uma missão, né? Do doutor tem uma missão, eu tenho uma missão, Mona Lisa tem, você tem, todos nós temos uma missão. Eu acredito que depois que eu fiquei cega, é que veio a minha missão, a verdadeira missão. Olha. E foi mostrar às pessoas que nós somos espírito, nós não somos físicos. Nós não somos matéria, né? E essa matéria é por aqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem, gente. E as pessoas estão brigando por coisas que vão deixar. Coisas que não vão existir mais. Sim. Então tem que aproveitar esse momento aqui, que é a vida. A vida é maravilhosa. E agradecer a Deus essa dádiva da vida, né? Que é viver aqui. Mas, então, quando você tem a consciência de tudo isso aí, você é feliz com você. Tem que ter um autoconhecimento. Tem que se amar, tem que ter amor próprio. Quando você se ama, você é feliz com tudo. E quando a negatividade vem, você se liberta dela, você cancela, você deixa ela passar, você cuida mais de você. Então, tem tudo isso, né? E o ser humano não está se preocupando com isso. O ser humano está se preocupando com coisa. Carro, casa, apartamentos, luxo. E esquecendo do lado espiritual, né? Então, quando você cuida do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, pronto, você é feliz, mais feliz do que triste. Porque você vai entender a vida. Você vai entender sua missão. Você vai trabalhar por amor. O dinheiro fica depois. Porque quando você trabalha com amor, o dinheiro vem. Vem tudo para você. Vem carro, casa, apartamento, vem tudo. Quando você trabalha com amor. Então, a profissão, você tem que amar a sua profissão. Você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Imagina um doutor tá operando porque ele quer o dinheiro. Está pensando só no dinheiro. Essa operação não vai ser boa. Ele vai me cegar, o médico me cegou. Né? Então, tem que ter uma boa profissão. Não tem que pensar no dinheiro, não. O dinheiro vem depois. Então, eu acredito muito nisso, no autoconhecimento. Todos nós temos que buscar o autoconhecimento, que tudo está dentro de nós, nada está fora.
Gente, que maravilha, que coisa linda, viu? E essa mulher que está escrevendo, acabou de escrever a sua autobiografia. Ela hoje é massoterapeuta, perdeu a visão, para quem entrou depois. Mandar um abraço aqui para os nossos pessoas que estão nos assistindo, né? Nos dando a sua atenção. Muito obrigada. Hoje em dia, conquistar a atenção das pessoas é algo tão difícil. As pessoas estão tão corridas, tão cheias de coisa para fazer. Quando elas param para escutar e nos dar atenção, a gente valoriza muito isso. Então, Márcio Carvalho, obrigada, viu? Alô, muito boa tarde para você também. A gente tem o Figueiredo, boa tarde. Ou alguém que é uma mulher também, não sei se é um homem ou uma mulher, mas tem o sobrenome Figueiredo, não aparece aqui no seu arroba, no seu WhatsApp. Ouvi no início a entrevista, tem 100% da visão comprometida, isso mesmo, e consegue desenvolver a vida independente? Olha a pergunta aqui para você, Xandra, o Márcio Carvalho está perguntando. Ela não enxerga nada, ela nasceu enxergando, perdeu a visão, não foi, Xandra? Foi por uma cirurgia, você começou até a falar. Como é que foi? E como é que você consegue se desenvolver de forma independente? A pergunta do Márcio.
Vamos dizer, eu acredito muito em Deus. E foi o primeiro ser que eu comecei, a primeira coisa que eu tive vontade foi conversar com Deus, só quando eu pedi a visão. Não fui falar com minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém.
Como você soube que perdeu a visão? Foi depois de uma cirurgia?
É. Um erro médico. E aí... Todo mundo chorava e eu ficava calada. E não entendia. Oxe, que era para estar chorando era eu e todo mundo chorando. Depois eu vim entender que a minha perda de visão foi uma missão. Uma missão. E essa missão está sendo cumprida. Eu me tornei reikiana, atendo as pessoas, ajudo muita gente, graças a Deus. E eu venho até hoje me ajudando primeiramente, depois ao próximo, né? Porque primeiramente é você.
O Márcio perguntou aqui, que ele perguntou isso porque ele tem uma conhecida que perdeu a visão recentemente e ficou desanimada. Está muito desanimada. Como é que você está se sentindo, Xandra? O que você diria para essa pessoa que está desanimada? O seu sentimento para que, claro, quem acaba de receber uma notícia dessa, não é fácil, gente. A gente não está aqui dizendo, tá, tudo bem. Para ela foi assim, ficou em silêncio, entendeu isso como missão e seguiu. Mas, infelizmente, não é assim para todo mundo. Sim. Se lhe falta alguma coisa, Xandra, no momento também ele bate algum momento de tristeza, e quando isso acontece, como é que você se reinventa para passar ânimo para essa pessoa aí que acabou de perder a visão também?
É isso, eu digo para ela, né? Fique em silêncio. Converse com Deus, se você acredita em Deus. Converse com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. E acredite que a vida não é só física, ela é espiritual. E que nós podemos tudo sim, porque o poder de Deus é maior do que tudo. E tudo que existe é da permissão de Deus. Tudo que existe é da permissão dele. E nada está fora. Tudo é Ele. Sim. Então, se tudo é Ele, você pode. É só você pedir a Ele. É só você acreditar. E tem que amar a vida. Quem ama a vida não se mata, não fica triste porque perdeu um dedo, uma visão, uma audição. Vai buscar uma solução. E na vida existe solução para tudo. A vida é de superação o tempo todo. É de superação. Quantas pessoas foram pobres, não tinha nem o que comer, e hoje é rico. Então, superou tantas coisas na vida e hoje, financeiramente, tem grana.
Exatamente.
Eu acredito que essa pessoa tem que estar muito em Deus.
Aí o Márcio dizendo, né, que vai indicar o seu exemplo de superação, para trocar experiência, sim, fica à vontade. Depois fica aqui o arroba delas, para que essa pessoa possa conversar. E parabéns pelo grande exemplo de superação, com certeza, por isso que elas estão aqui. Agora, a Mona Lisa Clínica também tem esse propósito de levar esse ânimo, né, a massoterapia, ao reiki, essas práticas integrativas. O que é que você redescobriu, como é que você reinventou o seu serviço de fisioterapia para entregar para as pessoas não só o alívio da dor física, mas um alívio como esse, por exemplo, que o Márcio está falando aqui, uma conhecida dele, Márcio, que pode ir numa clínica dessa e receber também um alívio para a dor da alma, porque perder a visão deve estar doendo muito nela, na alma, nesse momento. E como é que, Mona Lisa, você entendeu que a fisioterapia podia ir além?
É isso, né? É com esse olhar de que a gente não tem que tratar só o sintoma, né? Porque muitas pessoas vêm tratando somente sintomas e não resolvem, continuam sofrendo. Então, é investigar realmente aí a raiz do problema, com esse olhar mais completo para esse paciente, fazer essas abordagens não só física, mas abordagem psíquica mesmo. Então, nós hoje temos uma equipe multidisciplinar, então é a fisioterapia que vai indicar uma terapia, um psicólogo, a nutrição, porque a gente também temos que estar bem nutridos, né? Temos que estar nos sentindo bem também. Então, psicológico, o reiki, você chega na clínica, você vai conversar, você vai tomar um chazinho, você só ali naquele atendimento humanizado, na recepção, você já fica feliz. Você já esquece algumas vezes o seu problema, já fica lá fora. As pessoas, quando chegam na clínica, falam, Mona Lisa, não parece uma clínica. Eu entro aqui, eu me sinto em casa, eu quero ficar aqui. Às vezes eu levo 2 horas conversando com o paciente, quando tenho tempo. Então, assim, não só prestando atenção na dor física dele, mas no que ele traz para mim, qual a informação que esse paciente me traz, como é a vida dele, sabe? Para entender realmente e traçar o melhor plano terapêutico, né? Então, acho que a fisioterapia hoje, ela vai além do corpo físico.
Xandra, você também com a massoterapia e aplicando o reiki, né? Na massoterapia você tem aquele toque direto na pessoa. Isso. E o reiki tocando aí através da energia, né? Que você emana nas mãos. E o que que tem sido para você? Vocês que a perda da visão veio como uma missão para você continuar seguindo e cuidando das pessoas. Hoje, esse seu trabalho, como é que você está sendo também essa empreendedora, ajudando aí na clínica? Como é que você se sente fazendo isso e ajudando as pessoas? Qual tem sido o resultado para elas e para sua vida?
E dando curso de reiki também, viu? Ela também dá curso de reiki.
Danada. Empreendedora total, diga.
Pois é, eu me sinto muito feliz, sabe? É uma realização muito grande, porque você ajudar o próximo é a melhor coisa que existe na vida. Você se sente feliz quando você vê uma pessoa entrando no seu espaço. E lá você vai, vê aquela pessoa triste, doente, e aí você começa a cuidar daquela pessoa, aquela pessoa vai mudando, a vibração dela vai aumentando, e você sentindo toda aquela energia na pessoa. Isso é uma gratificação muito grande. Eu me sinto assim, muito realizada em relação a ajudar o próximo. Eu adoro ajudar o próximo. Agora tem uma coisa. Eu sempre, primeiramente, eu. Porque se eu não souber cuidar de mim, não tem como cuidar do outro. Se existe alguma psicóloga doente, que ela não sabe cuidar dela, ela não sabe cuidar do outro. Primeiramente você, para depois o outro. Você cuidar de você. Porque se você estiver bem com você, fisicamente, mentalmente, você, espiritualmente, você está bem pronta para ajudar o próximo. Você não passa carga, você não passa carga, você ajuda, né? E muitas vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, ajuda o próximo. Ajuda e como ajuda. E o reiki, ele veio para isso, né? O reiki sim, é Deus, o reiki é energia, é pura energia. E ele deixa a pessoa calma, ele relaxa, trabalha o emocional, e faz até um trabalho de passados. Pessoas que sofrem pelo passado, o reiki também ajuda.
Então, agora. Sim, pode completar.
Então para mim, eu só posso dizer isso. Gratidão, Senhor, por eu existir e poder ajudar o próximo.
Maravilha. Agora, e para aquele empresário, né, empreendedor, já que estamos falando aqui para empresários que estão ali no corre, gente, só pensando nos boletos no final do mês, correria, dificuldade com os fornecedores, com a matéria-prima, com o negócio, vendo todas as finanças que era de uma família, de toda uma vida, da rescisão que foi implantada aqui naquele negócio. né, vendendo seus bens para poder manter a empresa, porque não quer se desapegar de jeito nenhum, e que está no sofrimento danado. Você falou primeiro cuidar de mim. Aquele empreendedor, empreendedora que não está se cuidando, não vai ter como cuidar da empresa, gente, nem dos seus funcionários e colaboradores. E, Xandra, você teria uma dica desse cuidado? Como é que você tem uma rotina de cuidado? Se você tivesse que dizer para esse empreendedor que está cansado, estafado, cheio de problemas, com dificuldade, nem conseguindo mais dormir, como seria cuidar-se, né, para poder continuar com o negócio em pé?
Sim, pois é. É ele dizer, eu estou satisfeito com a minha profissão, é isso que eu quero. Essa roupa que eu estou vestindo, eu estou me sentindo bem. Aonde eu moro, com quem eu estou me sentindo bem. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem, que você gosta de fazer. Porque se você fizer algo que não está fazendo só por interesse mesmo, só para crescer, só para a sociedade, você não vai adiante, você vai sofrer. Vai ter sofrimento ali. Mas se você começar a conversar com você, ficar em silêncio no seu quarto e dizer assim, eu estou satisfeito com isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero, essa profissão é minha, essa é a minha missão, pronto. Isso se chama o autoconhecimento. É você entender se você é feliz, se você está feliz. Primeiramente você. Se você não estiver feliz, você não vai estar feliz com ninguém. Não vai estar feliz com ninguém. É se você estiver doente também, você não vai poder cuidar de ninguém. E tem mais. A mente da gente, ela cansa mais do que o físico. O mental, quem trabalha com o mental, é mais cansativo. Mais do que o físico. Quem trabalha carregando óculos, fazendo silêncio, essas coisas. E quem trabalha com contabilidade, ele cansa mais do que um pedreiro. Imagine o que é a mente da gente. Então você tem que estar fazendo aquilo que você tem amor. Amém. Agora, eu também digo uma coisa. Eu penso em mim, pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de mim fazendo o que eu gosto um pouquinho. Vou ler um bom livro, eu vou ouvir uma boa música, eu vou tomar um banho de mar, eu vou sair com meus amigos, eu vou namorar. Entendeu? Tem que ter. Agora só trabalho. Trabalho o tempo todo. E nem cuida de você, nem pensa em você, não faz. O prazer de viver é você aproveitar a natureza, aproveitar a vida, tomar um sorvete, comer um chocolate.
Aproveitar o sabor da vida. A vida final de ser não é ver. É sentir. Sentir, não é isso? A vida não é só ver. Então, para quem perdeu a visão e também, a gente teve aqui o Márcio que comentou. É isso, gente, é sentir. Perdeu só um sentido. A gente tem cinco e tem tantos outros. Então, não estou enxergando, mas eu estou sentindo. Eu sinto o cheiro, o sabor, o tato na pele. Então, esse vento, ela está aqui. Estamos ainda aqui, Márcio. Diz para essa pessoa, você ainda está aqui. Você perdeu um sentido. Ative os outros quatro e tantos outros que você, com sua inteligência humana, consegue ativar. Xandra,
e faço capoeira, já subi montanha sem enxergar.
Essa mulher danada, pega a visão aí com a Xandra, porque ela não enxerga fisicamente, mas enxerga muito longe. Mona Lisa, já finalizando, dois minutinhos para você falar então um pouco mais desse negócio, como é superação e empreendedorismo, que mensagem você quer deixar? Como é que você se superou? O que é que você diria para o empreendedor que está desmotivado, pensando em fechar a clínica ou com medo de abrir, mas querendo realizar o sonho de ajudar pessoas também através de uma clínica ou de um espaço de saúde? O que é que você diz?
Pronto, eu acho que quando a gente vai empreender, a gente já tem que ter a certeza de que não vai ser fácil. A certeza é essa. E não desmotivar no primeiro problema, né? E não focar no problema e sim na solução. Os problemas, eles vão aparecer, mas você precisa ter um olhar diferenciado. Você não pode ficar preso no problema. Ai, meu Deus, uma semana pensando naquele problema, não. O problema está aqui. O que é que eu faço para resolver agora? Como é que eu vou fazer? E mudar o foco, porque você não pode focar em uma coisa só. Então, a gente vai se reinventando. O empresário, o empreendedor, ele tem que se reinventar. Hoje eu uso as redes sociais, eu uso marketing, eu trabalho com Google, eu boto dinheiro lá para poder trazer minha campanha. Então, eu tenho que ir me reinventando o tempo todo. Eu boto algo a mais na clínica, hoje a gente colocou a acupuntura e vamos colocar a musicoterapia, tudo para atrair esse público, para prender aquele paciente com a gente de uma maneira boa, né, falando, mas se reinventando. Porque você não pode focar, a minha clínica de fisioterapia, eu só vou ter fisioterapia. Não. Eu posso ter milhões de coisas naquele espaço. Por que não aproveitar o espaço? Então, é saber que a gente não pode focar no problema, e sim buscar a solução, porque uma hora vai, a conta vai fechar, uma hora vai dar certo.
Então, é não desistir, gente. Uma hora vai dar certo, porque se ainda não foi a sua hora, ah, mas eu estou desgastado, já desgastei, para mim deu, vou jogar a toalha. Calma, gente, respira aí, vê aí, procura até, quem sabe, a consultoria. Diga, Mona Lisa.
Isso, e de verdade, pensar fora da caixa. Essa é a realidade, pensar fora da caixa. Porque fazer fisioterapia, todo mundo está fazendo aí. Mas e o diferencial, qual é? É pensar fora da caixa.
Maravilha. Ah, agora, obrigada, então, tá, pela sua participação, tá, Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária. E agora vamos ouvir a Marra Chandra, que vai falar um pouco do seu livro. É compositora também, você tem 12 minutinhos também para falar o lançamento, o que é que esse livro traz, quem quiser conhecer seu livro, sua história, como é que faz?
É, o meu livro fala sobre superação, né? É a minha história de vida. Não, não está tudo ali, não, mas tem algumas coisas, né? É, tem ali a morte do meu filho, que eu perdi um filho com 12 anos. É, tem a morte do meu marido, que morreu com 40 anos. E tem algumas coisas que aconteceu quando eu perdi a visão. Eu conto algumas coisas, né? Tá no livro. E vai ter agora o lançamento dele no shopping. É...
Mais um lançamento.
É, mais um lançamento, né? Que teve o primeiro. Teve, foi o segundo lançamento agora no shopping, que eu tive o primeiro no MD. E agora vai ter no shopping.
Vai ter. Qual shopping vai ser, meninas?
Qual é o shopping?
Sobre Salvador. Eu só não sei ainda a data.
Tá. Depois, quando tiver tudo certinho, vem aqui no estúdio, por favor, viu? Vocês estão aí em Vilas, né?
Vilas
do Atlântico, região metropolitana de Salvador, na Grande Salvador. Vilas do Atlântico. E nossa convidada para estar aqui, vem aí da região de Laura e vem para aqui para a gente, no estúdio, trazer o livro. A gente quer conhecer o livro. O título lindíssimo para quem entrou depois. O nome, como é o nome, Marra?
Olha, não desista, vou mandar uma mensagem para a pessoa. Não desista. Tudo na vida tem uma solução. Procure a solução, que tudo vai dar certo. Acredite em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que você pede, Ele te dá.
Maravilha. Quero, então, deixar aqui um abraço para essas queridas. Parabéns. Ah, nome da Clínica Mona, para quem quiser conhecer o que vocês oferecem lá.
Clínica MD Saúde e Bem-Estar, nós oferecemos fisioterapia, psicologia, terapia, acupuntura, massoterapia, reiki e pilates, RPG, temos muito serviço a oferecer, estética, e não precisa ir na clínica só para tratar-se, pode ir lá nos conhecer, tomar um café, um chá, conversar, é um ambiente muito gostoso, então eu digo, não esperem ficar doente para buscar a clínica, né? Vamos trabalhar com a prevenção. É a alma do negócio, é prevenir, né? Então, sinta-se à vontade para conhecer a gente. E posso deixar o telefone da clínica?
Deixa o Instagram, pode deixar o arroba.
Qual seria o... Pronto, deixa eu te passar. Pode falar, fale.
Pode falar. O nome do meu livro é Renascendo em Mim. Quem se interessar em comprar meu livro, pode entrar em contato com o MD.
Beleza.
O arroba da clínica é Clínica MD Saúde Oficial.
MD Saúde Oficial. MD Saúde, lá em Vilas do Atlântico, trabalhando aí com várias práticas integrativas, massoterapia, reiki, com a fisioterapeuta e com essas duas mulheres incríveis, mãe e filha, que contaram aqui a sua história de superação. Mas você nos inspirou muito, todo mundo dizendo aqui perfeitas, parabéns. E com certeza vamos para esse lançamento desse livro, assim que ela contar para a gente.
E você está convidada para a inauguração da clínica, que provavelmente será em junho ou julho, hein?
É uma segunda unidade ou a mesma?
Você e todos, né? A nossa unidade de Vilas vai ser inaugurada.
Ah, maravilha. Então a clínica é novinha?
Aqui em Vilas, sim.
Sim, pronto. Maravilha. Queremos ir sim, tá? Convida a gente que a gente vai lá prestigiar. Obrigada, gente. Foi uma honra conversar com vocês. Beijo, com certeza. Manda um reiki aí pra mim também. A longe que reiki também serve de longe pro nosso Fora da Caixa.
Nosso reiki pra vocês.
Amém. Pra todos os nossos ouvintes aqui do Fora da Caixa, pra que a gente continue crescendo, se desenvolvendo. Gente, maravilha. Obrigada por hoje.
Até obrigado. Muito. Um grande abraço.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Nesta segunda-feira, onde a gente está aqui no Especial 106. É aquele dia que a programação ela é interligada, né, com diversos programas da Rádio Celso e da Rádio Cardeal. E hoje a gente vai estar conversando aí com um ano, já faz um ano aí, né, do papado do nosso Leão 14. E a gente vai estar conversando hoje aqui com a doutora Roberta Guedes. Ela que é doutora em educação, é especialista em gestão de instituições educacionais católicas. Vamos estar conversando com ela do Papa Leão e o mundo da educação. Né? Ele que tem esses novos mapas, né, de esperança aí neste momento. Paulo Viana, boa noite, meu irmão. Estamos de volta.
Grande abraço para você, Tiago, nesta segunda especial, dia 18, né, para ir aqui mais uma vez apresentando o nosso público daqui da Cardeal, na 106.1, no YouTube, com mais uma boa conversa, um bom bate-papo e, acima de tudo, falando de educação, que é o que mais nos agrada, espraiar o conhecimento e a boa crítica. Então, é mais uma noite especial.
Verdade, meu irmão. Agora vamos estar agradecendo a presença da doutora Roberta. Muito obrigado, doutora Roberta, por aceitar esse nosso convite. Seja bem-vinda aqui aos Vozes e Saberes da Cardeal FM.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem.
Estamos sim.
E é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professor adora falar. Então, ainda mais falar sobre educação e falar à luz do que a igreja tem tanto nos cobrado, né? Que uma educação de qualidade social, uma educação para todos. Então, gratidão.
A gente que agradece, doutora, a senhora estar aqui essa noite, né, batendo esse papo com a gente. E é no momento que eu acho que precisamos, né, dessa educação mais humanizada. Né? A gente se assusta quando liga a TV, a gente se assusta quando anda pelas ruas, né, essa falta de humanização. Eu acho que falta um pouco esse trabalho, não só da questão da empatia, mas da questão do respeito ao próximo, né? E aos seres vivos de modo geral. É algo que é assustador. Você anda no Instagram até para se divertir ali, naquele momento, você chega em casa, você não se diverte, porque se você segue site de notícias, só vem coisas ruins, né? Então, eu acho que falta muito essa solidariedade, acho que falta muito esse sentimento, né? E aí a gente traz essa ideia de desenhar novos mapas de esperança, né? Então, como é que a educação, doutora, pode estar trazendo exatamente essa esperança para dias melhores, dias mais humanos, né?
Acho que é importante a gente começar a falar do que um teórico muito conhecido, Adorno, dizia da barbárie. Quando nós achamos a barbárie normal, nós estamos barbarizados. E vejam o quanto as pessoas têm achado a barbárie normal. Então, ter uma guerra é normal, matar uma criança é normal, passar fome é normal, ter gente em situação de rua é normal. Ver, né, as questões mais esdrúxulas que a gente vê nas redes sociais, tudo é normal. Então, o que o Papa tem nos provocado quando ele fala de novos mapas de esperança, não é um desenho cartográfico, mas é o entendimento que é possível, sim, a gente acreditar em um mundo mais ético, um mundo que está conectado com a espiritualidade, principalmente civilizado, né? O que a gente fala de humanizar o humano. Se a gente buscar um pouquinho os documentos da Igreja, desde o Gravissimo Educacion, onde ele fala da formação integral da pessoa humana, o que é a Igreja está nos pedindo? Que a nossa educação, ela forma pessoas que são capazes de identificar o que é verdade, o que é liberdade, o que é solidariedade. Então, o Papa Leão, ele está retomando o que a gente está defendendo enquanto Igreja, que é esperançar. Não é ter essa ingenuidade diante das crises, mas ter um compromisso real, concreto, uma educação que se compromete com a verdade. E aí a gente não pode acreditar que a verdade é a miséria, que a verdade é a discriminação, que a verdade é a violência. Não. A gente acredita numa educação que faz pessoas entenderem que isso não é verdade e que isso não é civilizatório. E aí a gente não se torna insensível. Porque aí, Tiago, eu quero dizer para vocês como os humanos estão deixando de ser humanos, né? Como é que a insensibilidade tem nos tocado profundamente. E aí eu posso pôr o dedo na ferida, Tiago, Paulo?
Sim.
O que adianta eu ter um pós-doutorado se eu não consigo me sensibilizar com uma pessoa em situação de rua? Que educação é essa que a gente está defendendo? Que educação é essa que a gente está militando enquanto católicos ou enquanto seres, sujeitos sociais, que não traz para as pessoas dignidade? Então, é muito mais do que um discurso só da Igreja. É retomar o Pacto Educativo Global e é todos por uma educação que realmente faz a diferença.
E a senhora traz algo que é bem interessante, doutora, porque está tudo muito normal. Então, é assustador quando a gente começa a perceber que no mundo agora, nesse exato momento, né, estão ocorrendo 8 guerras que a gente acha normal. A gente não consegue perceber a quantidade de crianças, né, que estão sofrendo com essas guerras sem nem saber aonde estão. Então, cenas de uma criança, para mim, foi muito chocante, onde ela se abraçava com a boneca. Inclusive, foi uma cena que fizeram até uma ligação, né, desse sentimento do ser vivo, de precisar ser acalentado, daquele macaquinho lá do Japão. Então, você vê que a criança está ali naquele sentimento primata, realmente, de precisar do carinho. Só que os pais dela estão numa guerra. Os pais têm a consciência do que está acontecendo, que ela não tem. Então, ela vai buscar esse carinho numa boneca de pano. Então, é uma cena que, para mim, é extremamente assustadora. Né? Você vê uma criança ali, talvez, ali com 3, 4 anos, está vivendo situação tão trágica. E a gente percebe a naturalidade que isso está nos dias a dias, né? A naturalidade, inclusive, que são noticiados, sabe? Ou que já deixa de ser noticiado, porque já é normal. Não vamos mais falar de crianças morrendo na guerra, porque isso a gente já falou o mês todo. Então, isso é muito assustador. Então, eu acho que um grande desafio hoje é como trazer isso para essa juventude. Mostrar que não, isso não é normal. Né? Esse período que estamos vivendo não é normal. Essa história que depois da pandemia teríamos um novo normal, e eu cheguei a pensar que seria um novo normal para melhor, mas não é o que a gente vê, né?
Se vocês me permitem fazer uma reflexão, a gente precisa aprender a defender a esperança. Isso não é se tornar ingênuo diante das crises que a gente tem vivido, mas é assumir um compromisso concreto com essa transformação social. Eu penso, de verdade, que a gente está vivendo uma sociedade fragmentada, que a gente está vivendo a cultura do não diálogo, da não escuta, né, da construção individualista. A gente precisa começar a pensar mesmo, inclusive, como família, né, como família, como escola, como universidade, como igreja, né? O que que a gente pode fazer de forma concreta para que haja uma consciência moral dessa sociedade? Porque a gente fala tanto em avanços, né? A gente fala da IA, a gente fala da ciência, a gente até comete o erro de separar como se fossem antagônicos fé e ciência, sendo que, na verdade, a ciência tem que estar a favor da vida. E o que é ter fé? Ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, se a gente tem fé, a gente tem que concretizar a nossa fé em ações. Em ações reais. Então, tudo isso que você traz, sabe, Thiago, me faz questionar e perguntar até que ponto nós estamos verdadeiramente esperançando. Porque quando a gente chega numa situação em que se tornou banal o modelo social de educação, a gente começa a trabalhar a competitividade, o individualismo, o utilitarismo, e aí uma guerra, ela é super útil financeiramente, politicamente, mas útil para quem? Está a serviço de quê e de quem? E aí, como professora, eu preciso questionar. A nossa educação, ela está a favor de quem e a serviço de quem? A gente está educando para quê? Eu acredito que não é para achar isso normal, né?
Professora Roberta Guedes, um grande abraço. E é bom estar debatendo isso aqui num momento tão importante, numa hora, né, agradável, no sentido de que as pessoas tenham acompanhado de perto essa boa discussão da crítica. Mas o Papa Leão, o Papa Leão XIV, ele tem destacado que a educação como pilar fundamental para a humanização, né, e transformação social. Mas é uma coisa que me desperta também, que chama a atenção, né, que ele chama a atenção para que só a técnica e o algoritmo não vai levar. Como transformar esse momento, né, que a gente vive muito ligado a essa técnica, a professora já trouxe aí, e ao algoritmo que fica nos movendo e nos permitindo introspectar coisas que não devíamos. Como se livrar disso?
É muito significativo o que você me provoca, né? Porque a gente está criando um novo Deus, que se chama inteligência artificial, como se ela fosse substituir algo que é muito precioso, que é a inteligência humana. E aí, Paulo, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão muito profunda sobre o desafio contemporâneo, que não é a ausência da informação, pelo contrário, né? É atribuir sentido ao que é informado. Então, esse é um primeiro ponto, tá? A inteligência humana, ela não pode ser reduzida a esse processamento algoritmo, tá? Por quê? Porque a inteligência humana, o que ela envolve? Consciência moral, liberdade, transcendência, capacidade de se relacionar um com o outro. Então, o que a gente entende que essa educação está a serviço? De formar pessoas, por meio de seus processos educativos, que consigam fazer discernimento, que sejam responsáveis, que tenham amor. E isso a IA, ela não faz. Tá? Então, quando a gente fala dessa integração fé, razão, cultura, a gente precisa pensar que educar para uma inteligência ampliada é emergencial. E o que é que na educação que a gente defende como professor e professora, principalmente numa educação pautada nos documentos da igreja, é uma educação que desenvolve inteligências, que produz uma inovação, mas sem abandonar a compaixão, que desenvolve tecnologia, mas não sacrifica a dignidade, que gera crescimento econômico, mas não aprofunda as exclusões. Então, o Papa, ele, quando ele afirma que a educação do futuro exige menos especialistas isolados e mais pessoas que sejam capazes de articular conhecimento ético e compromisso social, ele está nos tocando em relação a isso. Quem é essa inteligência humana que usa da IA a serviço da vida e não se coloca no lugar do ser humano? Porque, afinal de contas, eu creio, e acredito que todos nós, que ela não vai substituir o homem, porque ela não vai substituir a compaixão. Que, a priori, eu gostaria de acreditar que nós vamos sempre ter e desenvolvê-la cada vez mais. Porque, senão, eu deixo de acreditar numa sociedade que é coletiva, que é o nós, que é o Ubuntu. E isso eu defendo e eu acredito.
Professora, eu vou abrir aqui um espaço para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo YouTube. E Bairro da Paz C70 traz aqui. Infelizmente, as escolas só se preocupam com a língua portuguesa e a matemática, porque são cobrados nas avaliações externas. Esqueceram que nossos filhos são crianças e não apenas números. Talvez aquela ideia realmente que daqui a pouco a gente conversa, eu falar aqui dos quatro que já escreveram aqui. Literatura cultural diz: perfeita, excelente reflexão sobre fé e ciência. Né? A reflexão que a senhora trouxe, que elas não são antagônicas e sim se complementam. Né? E o professor Botifaz, do I4R, botou aqui: esquecemos da educação na integralidade humana. Verdade, professor. E Carnaval, Sotero Napolitano, bota boa noite. Cada dia um programa mais desafiador nas reflexões. Parabéns aos mestres dos Vozes e Saberes e à doutora Roberta Guedes. A gente que agradece a participação de vocês.
Com certeza.
E você vê que nossos ouvintes, ele vem aqui contribuindo exatamente nessa linha do debate. Né? Infelizmente, é fato. Eu costumo dizer aqui nessa bancada, a professora já disse algumas vezes, que é uma crítica, quando a gente fala de escola pública, da rede pública, seja ela estadual ou municipal, a preocupação realmente é o que o Bairro da Paz traz aí, que é o português e a matemática, agora vai ser as ciências, porque está também no IDEB, vai pontuar também para o IDEB dos municípios e estados. E as redes particulares, é o vestibular, é o Enem, até para colocar a foto, né, dos alunos ali no outdoor, dizendo que passou nas universidades, e esquecem exatamente o que ele traz, que nossos filhos são crianças, e o pior, crianças em formação, que precisa estar sendo trabalhada essa compaixão, precisa estar sendo trabalhado esse sentimento humano, como o professor Modifator ele traz aqui. Esquecemos da educação na sua integralidade humana. Né? É mostrar que não é apenas a dimensão ali cognitiva, né, ela deve ser trabalhada, mas a dimensão emocional, a dimensão espiritual, né, a física. Então, parabéns também aos nossos ouvintes aí que entram bem na linha aí.
Enriquecendo, né, o debate.
Com certeza.
Então, professora, é um desafio, de fato, né? Acho que o Papa ele traz algo bem atual e extremamente desafiador, a gente retornar, né, essa educação aí, como o nosso ouvinte bota, na sua integralidade humana. Ver o nosso aluno como esse ser, na sua integralidade, na sua individualidade, né, que precisa desse apoio também, uma vez que, aí agora já faço até uma provocação um pouco maior, que as famílias cada vez mais se tornam ausentes, mas não porque querem. Muitas estão forçadas a estar no mercado de trabalho. Então, assim, cada vez mais as mulheres estão buscando seus espaços no mercado de trabalho. A aposentadoria está mais tarde, então quem ficava com os avós em casa não tem mais os avós em casa. O avô lá com 60 anos está no mercado de trabalho. Com 65 está no mercado de trabalho. Então você acaba.
Os algoritmos tomam conta, né?
Você acaba deixando o celular, o tablet, né, como educador familiar, e claro, que tem essa grande falha também, né?
Tiago e Paulo, eu vou falar de um espaço que eu estou, que é como educadora, de um espaço que eu estou como avó, como mãe e como mulher. Nós estamos cada vez mais numa sociedade neoliberal em que o foco é utilitarista e mercantilista. Isso é um fato. E se a gente olhar a história do Brasil, nós, até pelo processo civilizatório que nós tivemos, nós fomos treinados, a palavra é essa, para quê? Só é educação se for útil ou se for gerar algum tipo de lucro. Então, por exemplo, eu sou de uma fase, eu tenho 54 anos, vim de uma família, parte nordestina, outra parte imigrante, portuguesa, que o pai e a mãe viravam para mim e falavam assim: minha filha, eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu vou te dar algo que ninguém vai tirar de você, que se chama educação. Eu passei por isso. Eu acredito que vocês que são contemporâneos também ouviram isso das famílias.
Com certeza.
Hoje, eu tenho 30 anos de sala de aula. Eu formo professores e trabalho há 30 anos na área da educação. Hoje, você, como diretor de escola, você tem a família fazendo a visita na escola. Lá da educação infantil, o menino tem 2 anos de idade e o pai perguntando assim: quais são os seus resultados do Enem? O menino tem 2 anos de idade e o pai está perguntando qual é o resultado do Enem. Pode ser que quando ele chegue no ensino médio, nem Enem tenha mais. Tá? Isso também é um fato. E para agravar mais ainda essa situação, e aí parece que eu estou saindo dos documentos da igreja, mas eu estou fazendo o inverso, eu estou me aprofundando no que os documentos da igreja nos mostram, quando ele fala de novos mapas. Hoje, a criança tem 8, 9, 10 anos de idade e tem um celular. A minha mãe, com 8 anos de idade, ela ganhou uma enxada para capinar. E eu, com 8 anos de idade, ganhei um livro do Pequeno Príncipe. Por que eu estou fazendo esse retrato histórico a partir de uma visão muito individual, mas muito respeitosa? Eu estou querendo trazer que, mais do que nunca, e a igreja se posiciona muito fortemente nos seus documentos, a gente tem que sair dessa redução do ser humano da lógica econômica. A gente tem que avaliar que a educação não pode ser única e exclusivamente para empregabilidade, produtividade e retorno financeiro. A gente tem que sair dessa visão, dessa educação mercantilizada, que é a que vai produzir indivíduos que são altamente treinados para executar as mais diversas funções, mas sem pensar quais são os impactos sociais, as desigualdades, os dilemas éticos. Porque o nosso risco hoje da educação, e aí eu falo, seja na escola pública ou na escola privada, com todo respeito, o nosso maior risco, ele é antropológico, ele não é econômico, apenas. Então, o valor de uma instituição educativa, seja ela pública ou privada, e aí eu pego pesado quando eu falo na formação docente, seja uma escola pública ou não privada, seja uma escola católica ou não católica, educação de excelência, isso não é discussão, isso tem que ser. Porque todo mundo tem que ter direito a uma educação de qualidade. Mas o que a gente precisa aqui discutir, sim, é qual é o valor de uma instituição educativa quando ela emite um diploma. É só inserção no mercado de trabalho ou é no mundo? Qual é a capacidade dela de formar sujeitos que são comprometidos com justiça, paz, cuidado da vida? Nós pais, nós avós, independente do tempo que a gente tenha, a gente está discutindo com as nossas infâncias, adolescências e juventudes a justiça, a paz, o cuidado da vida? A gente tem que começar a fazer uma pergunta muito forte nos nossos programas de rádio, né, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais. A gente tem que fazer uma pergunta muito forte, muito concreta. Para quem ou quem são as pessoas que nós estamos formando? Qual é a nossa resposta radical de proposta educativa? Porque é isso que o Papa nos cobrou. E ele não nos cobrou isso agora. Se a gente olhar, isso está vindo já há muito tempo como denúncia. E aí a gente precisa, sim, denunciar essa educação que ela é meritocrática. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes agora vão bater pesado em mim e falar assim, a senhora é contra a meritocracia? Eu sou contra a meritocracia quando a gente não dá as mesmas condições para todas as pessoas lutarem por essa meritocracia. Porque pega um menino de uma comunidade de extrema violência, aonde o professor tem que parar a aula porque está tendo tiroteio e ele não tem nem o que comer dentro de casa e vai dizer que ele tem as mesmas condições que um menino que tem internet, boa alimentação, viagens, um acervo cultural enorme e acessível e que todos os dias tem aula. Não dá para comparar.
A senhora traz um fato aí que é realmente cutucar a ferida e é algo que a gente já trouxe aqui, que para falar de mérito tem que ter paridade de armas, né? Então a senhora traz muito ilustrado isso aí, bem pedagógico, não tem como a gente cobrar, né, uma sociedade, mas eu sou a favor do mérito, mas que mérito? Como é que foi o caminhar dessas duas pessoas? Eles estão tendo igualdade na disputa? Bom, se não estão tendo, não é mérito que estamos julgando. E aí, de novo, nosso ouvinte, que é o professor motivador I4R, ele pede aqui, professor Tiago, vale trazer a reflexão da educação infantil e o mercado de trabalho. Essa ideia mercantilista que a doutora Roberta trouxe. E aí, doutora, só para responder o nosso ouvinte aqui, a gente trouxe duas especialistas em educação infantil, que ela trouxe um pouco da história da educação infantil, mostrando isso, que a educação infantil ela não nasce pensando na criança nem no pai. Ela nasce porque o empresariado precisava de algum lugar para que a criança ficasse, para que a mãe voltasse ao trabalho o mais rápido possível. Né? Então, a gente sempre pensa na educação apenas como uma ferramenta de produção. Né? E isso da criança, que a mãe foi obrigada ali a fazer o desmame o mais rápido possível e botar numa creche. Você vê que hoje tem criança que está indo com um ano e pouco para a creche, ou até antes, né? Porque ela precisa ir trabalhar. Então, foi uma reflexão, eu até agradeço o nosso ouvinte trazer, que se encaixa bem, e é como o professor Paulo sempre traz, a gente não tem programas Voz dos Saberes, é o único programa com capítulos, né? Você vê que um capítulo vai casando com o outro. E essa educação mercantilista, ela segue, porque parece que hoje a gente só tem que ter papel, títulos. Né? É especialização, é mestrado, é doutorado, e aí você tem que fazer uma outra especialização. Aí eu vendo aqui, antes de da Voz do Brasil, a gente ouvindo a Voz do Brasil aqui antes de entrar no ar, e aí hoje um deputado baiano até falando, não, estou aqui trabalhando para estar vendo o ordenamento, aqui não é meu ordenamento não, do síndico profissional, da atividade síndico profissional. E o pré-requisito que ele achou mais importante é que ele fosse formado em administração ou em direito. Ou seja, será que isso é mais importante para você ser síndico? E a parte de convivência, Paulo Viana? E a parte de relações, que é o que você precisa? Então, quando eu vejo um projeto desse ser aprovado, dizendo que o mais importante é você ter o registro ou no conselho de administração ou no OAB, eu percebo que realmente está tudo errado. Né? Porque a maioria dos síndicos, quando não existe um profissional, eram advogados administradores. O que é que um síndico bom precisa? Não é essa relação. O síndico ali não é o maior, eu penso assim, não é o maior gestor ali de conflitos. Então, quando o Papa traz, por isso que eu digo que é extremamente necessária essa reflexão, e ele vem trazendo também a questão da IA, que daqui a pouco a gente já entra mais nesse tema, porque assim, discutir o ser humano já é tão complexo, a gente vê que está falhando tanto, que a gente não precisa nem complicar com a IA, vamos falar. É, mas ele traz isso também como um grande desafio. Eu aproveito aqui também para saudar aqui nossa ouvinte, Joana Angélica, que está aplaudindo e elogiando as reflexões nossas.
E é interessante, dentro dessa linha, só para fazer um pacote bem recheado para a doutora Roberta Guedes, é que uma das diretrizes do Papa Leão, ele fala da educação desarmante e desarmada, né, que proteja a dignidade e a justiça. E é isso que a gente está buscando. Né? Esse é o caminho trazido nessa reflexão, Thiago. Né? É muito interessante. Fica à vontade, doutor.
Entrega
um pacote bom.
Eu acho tão importante quando você fala isso, Paulo, vocês não precisam me chamar de doutora, não, podem me chamar de Roberto. Eu penso muito que o futuro ele não está determinado. Se ele não é determinado, de quem é a responsabilidade dele? Ele é uma responsabilidade coletiva.